E aí, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Psicologia na Prática, mais uma terça-feira, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre uma coisa que a gente faz todos os dias, mas que talvez você não esteja fazendo direito e tá te causando vários problemas. Você já sabe, porque você já viu o título do episódio, mas hoje a gente vai falar sobre o sono, sobre o seu sono, é isso mesmo. Então, já fica por aqui. E pega caneta e papel também, se você puder. Se não puder, tudo bem. Eu sei que tem gente que ouve dirigindo, que ouve na academia, mas eu vou trazer algumas dicas bem práticas que é bacana depois você anotar. Pra quem não me conhece, chegou de paraquedas nesse episódio. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga, sou especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui toda terça-feira com novos episódios, com temas do cotidiano, com muitos exemplos e reflexões que podem te ajudar a construir uma vida com mais significado, construir mais inteligência emocional, mais autoconhecimento. E eu gosto muito de falar sobre a qualidade de vida de maneira integral, sobre a importância da gente cuidar da nossa mente, das nossas emoções, pensamentos, nosso comportamento, né? Tudo aquilo que está dentro aqui da psicologia, daquilo que eu trabalho como psicóloga. Mas eu não posso olhar para a gente só pelo prisma da saúde mental. Porque a nossa mente, ela está extremamente conectada com o nosso corpo. E aquilo que a gente sente afeta a nossa saúde física, né? Os nossos pensamentos, emoções, elas afetam o nosso corpo físico, assim como o nosso corpo afeta também as nossas emoções, nossos pensamentos, né? Um exemplo bem prático para você entender isso, quando você tá com uma prova, alguma coisa para chegar e você começa a ter pensamentos ansiosos em relação àquele compromisso e começa a pensar que não vai dar certo, que você tá com medo e que você vai, né, vai mal na prova, sei lá, você começa a ter respostas fisiológicas a isso. Então você pode ficar com insônia, você pode ficar até com palpitação, você pode ficar com falta de ar. Então, foram pensamentos, foram questões emocionais que afetaram ali o seu corpo. Tem casos também de pessoas que acabam somatizando, né, tendo alguma doença. É muito comum doenças de pele, por exemplo, serem desencadeadas ali dentro de um momento muito estressante da vida da pessoa. Então, a gente vê muitas conexões e existem muitas pesquisas já mostrando essa conexão entre as questões emocionais com a nossa saúde também física, tá? Então, por que que eu tô fazendo essa introdução? Porque nesse episódio a gente vai falar sobre o sono. E o sono é algo físico, mas que pode afetar muito as questões emocionais. Então, a gente vai falar aqui da importância do sono. O sono, gente, ele é uma das coisas mais fundamentais para nossa saúde, para o nosso bem-estar. Juntamente, né, com alimentação, com exercício físico, a gente pode fazer outros episódios sobre isso também, se vocês curtirem esse, mas eu tenho até lido, estudado sobre a questão da medicina, da qualidade de vida. Eu valorizo muito como pessoa, né, um valor para mim, a saúde, e claro que tem momentos e momentos de vida, momentos que eu tô cuidando mais ou menos, mas é algo que eu busco cuidar bastante, porque eu sei o quanto isso mexe comigo, com o meu bem-estar. E você, se você é alguém que já tem certos hábitos saudáveis, você consegue já perceber que quando você tem uma semana que começa a se alimentar mal, que não pratica exercício físico, isso mexe com o teu emocional também. Você fica mais desmotivado, mais desanimado, mais cansado. E talvez você esteja com esses sintomas não só por uma questão emocional, mas também porque o seu corpo não está funcionando da melhor forma que poderia. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre a importância de uma higiene do sono e como adotar hábitos saudáveis pode melhorar a qualidade do seu sono e, consequentemente, a sua saúde e a sua qualidade de vida, tá bom? Através dessa perspectiva da psicologia, das pesquisas, da neurociência, de todas as informações que a gente tem hoje em dia, eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui de como que o sono afeta o nosso cérebro e o nosso corpo. E como a gente adotando alguns hábitos que não são, assim, super complexos. Eu vou dar algumas dicas que podem ser simples. Você pode começar a implementar hoje mesmo, se você priorizar isso. E já ter mudanças na sua qualidade de vida, na sua saúde mental. Então, assim, pra gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre as fases de sono. Eu não vou me aprofundar nisso, tá? Então, não vai ficar um papo chato. Eu só quero falar pra você o seguinte. A gente tem algumas fases no nosso sono. Inclusive, esses dias, eu fui numa otorrino, porque eu comecei a ter apneia do sono. Meu marido que me contou, né? Que eu não tava respirando enquanto eu dormia. E é uma coisa bem, assim, dá um pouquinho de medo, né? E aí eu falei, não, eu vou ver isso, vou lá. Eu sabia já que eu tinha desvio de septo e que eu não respiro bem pelo nariz, respiro pela boca. E aí eu acabo tendo essas questões durante o sono. Com certeza não durmo tão bem quanto poderia dormir. E ainda mais há um ano aí que meu filho nasceu e que eu não durmo, assim, uma noite completa com muita frequência. Hoje eu dormi uma noite completa, de ontem pra hoje. Nossa, maravilhoso. Ele, assim, foi direto até às 6h30, 6h15, sei lá, da manhã. Foi incrível, assim, tô renovada. Mas não é algo comum nesse último ano. Então, eu faço aquilo que é possível fazer, mas é claro que tem questões, né, que fogem do nosso controle. Você que não tem filho, que podia estar dormindo bem 8 horas por noite, tá? Então fica esse recado. Você precisa dormir bem, cara. A gente vai falar disso aqui. Enfim, eu fui no otorrino, eu tava falando disso, né? Que eu fui lá pra ver a questão do meu sono, aí eu vou ter que fazer uma polissonografia, dormir um dia lá no hospital, vou fazer isso mês que vem, pra poder ver. E a gente vai ter que fazer, provavelmente vou ter que fazer desvio de septo, vou ter que fazer algumas coisas, mas eu tava nessa otorrino que é especialista em sono, e ela tava falando pra mim várias coisas sobre as fases do meu sono e sobre a importância de eu dormir bem. E foi aí que eu comecei a conectar as coisas, enfim, a gente teve essa ideia de trazer pro podcast. Basicamente, a gente tem essas 5 fases, né? Então, a gente tem aquela fase inicial, que é de transição do estado acordado, de vigília pro sono. Nosso corpo, ele começa a relaxar. Então, a nossa atividade cerebral começa a diminuir. A gente começa a sentir uma sonolência e tal. E a gente vai pra segunda fase, que é quando o sono mais profundo começa mesmo. Ali a nossa respiração fica mais lenta, a atividade cerebral diminui ainda mais, e aí a gente vai para uma próxima fase, que é a fase do sono profundo mesmo. E essa atividade cerebral, ela diminui ainda mais, a respiração se torna mais lenta e o corpo, ele começa a ter esse estado de reparação. Então, quando a gente dorme, nosso cérebro funciona e nosso corpo todo para a gente se reparar, né? Realmente ter esse reset ali para a gente conseguir no outro dia acordar, né? Supostamente deveríamos acordar bem dispostos para um novo dia. E a gente ainda tem a quarta fase, que é uma fase também muito importante, que é a fase do sono REM, que é onde a gente tem movimentos rápidos do olho, onde é uma fase que a nossa atividade cerebral aumenta, onde os nossos sonhos acontecem, nossos batimentos cardíacos, né, ficam irregulares e tudo mais. Então, assim, a gente precisa passar por essas fases todas pra gente ter a melhor manutenção possível do nosso, ali durante o nosso sono. E, como eu falei, né, o nosso corpo, ele passa por esse processo de reparação, de recuperação durante o sono profundo. E esses sonhos que a gente acaba tendo, eles podem ajudar a processar as nossas emoções e experiências vividas durante o dia. Olha só que interessante. Então, muitas vezes, quando você não dorme bem, pode ser que você não esteja chegando nessa etapa de sono necessária, que é essa etapa do sono REM. E que é um processo também importante. Ali o nosso cérebro vai vendo o que, que precisa guardar, o que, que precisa ir embora. A gente tem esses sonhos muito loucos que, né, a gente entende hoje que pode estar auxiliando nesse processo também de processamento das emoções. E a neurociência tem estudado mais profundamente esses mecanismos do sono e os efeitos dele no nosso cérebro, no nosso corpo. Então, de acordo com essas pesquisas, a higiene do sono, né, que é o que a gente vai falar a seguir, ela é essencial para manter o bom funcionamento do sistema nervoso e a saúde em geral. E o que, que acontece, gente? Muitos de nós temos péssimos hábitos de sono. Eu sei porque eu mesma luto para ter bons hábitos, eu vejo das pessoas que convivem comigo, do meu marido, os pacientes que eu atendia, né? Nesse momento agora eu não tô atendendo, mas assim, é algo bem, bem nítido quantas pessoas têm maus hábitos de sono, ou seja, elas dormem, a maioria, muito menos do que deveriam. Tá, é muito comum eu ver aqui no escritório mesmo, estava conversando com o pessoal, dorme tipo 4 horas por noite. É muito pouco. 4, 5 horas é muito pouco. O ideal mesmo é que você durma entre 7 e 8 horas, tá bom? 6 horas é assim, o mínimo aceitável, menos que isso. Você tá fadado assim, a um dia que vai ser com certeza prejudicado, tá? Então, As pessoas têm dormido pouco, elas têm... Muitas pessoas têm problemas de insônia, muitas pessoas têm hábitos mesmo, por exemplo, de ir pra cama e ficar mexendo no celular, ou ficar jogando videogame até muito tarde, come muito mal à noite, alimentos muito pesados que já, né, pesam ali o sistema digestivo, que faz com que a pessoa durma mal e acorde, às vezes, à noite, né, com azia, com essas questões todas. E então, existem... Na nossa rotina louca, né? Eu tô falando aqui de São Paulo, mas eu sei que a maioria das pessoas que me escutam aqui trabalham, estudam e tudo mais, é muito comum a gente deixar mesmo o sono como, assim, última prioridade. Tem gente que vira à noite pra estudar, pra terminar um trabalho, e realmente, assim, falar, ah, eu prefiro virar à noite aqui, eu não durmo, mas faço o que eu preciso fazer. E eu vou falar pra vocês, gente, eu trabalho pra caramba, eu nunca precisei virar nenhuma noite. Eu, pra mim, assim, meu sono é sagrado. E eu tenho uma resistência bem baixa também pra esse tipo de coisa. Tem gente que consegue, né? Vira a noite, vai outro dia, café, 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 vai e faz o que tem que fazer. Péssimo, tá bom? Prefira acordar mais cedo se você precisa fazer uma coisa de última hora do que você não dormir. Não faça isso, tá bom? Mas vamos falar, então, um pouquinho dessa questão da privação de sono, né? Pessoas que estão, então, dormindo menos do que deveriam durante bastante tempo, ou que estão dormindo muito mal. O que que acontece no nosso cérebro quando a gente não dorme bem? Então, a privação de sono, gente, existem vários estudos, né, posso deixar aqui, quem quiser saber referências das coisas que eu tô falando, se inscreve na newsletter que tem aqui na descrição desse episódio. São e-mails semanais que eu mando com um resumo do podcast, com mais informações, e vou estar mandando ali também essas referências, tá bom? E então, assim, essas pesquisas, elas sugerem que a privação de sono, ela pode afetar uma diminuição da atividade cerebral em áreas responsáveis pela atenção, pela tomada de decisão e pela regulação emocional, as principais. Ou seja, você estaria com a sua capacidade reduzida de ter atenção, de tomar decisões e de regular as suas emoções. Como que seria o dia de uma pessoa, então, com privação de sono? Seria aquela pessoa desatenta, né, que não consegue, às vezes você falou uma coisa, tem que repetir várias vezes, ela não pega, não escuta, ela não consegue nem tomar a decisão, ela fica realmente com essa capacidade comprometida e pode acabar tomando decisões, aquilo que é mais fácil, é difícil até você ter ali uma determinação, uma força de vontade, decidir pelas coisas que precisam ser decididas quando você está cansado, quando você está esgotado, está com sono. E fica muito mais difícil regular as emoções. Quem aqui nunca teve uma desregulação emocional porque estava muito cansado, com muito sono? O meu filho é bem claro isso nele, né? Ele tá com sono, ele fica virado no Jiraiya ali, começa a querer fazer tudo que não pode, começa a chorar por qualquer coisa, faz birra, faz tudo, e eu já sei, tá com sono, precisa dormir. Claro que a gente vai crescendo e a gente consegue se regular um pouco mais, né? Mas ainda assim, quando você tá com sono, com privação de sono, é muito mais fácil você ficar irritado, você descontar nas pessoas. E às vezes era tudo que você precisava, era dormir, né? Não é culpa das pessoas, você tá só com privação de sono. E isso acontece bastante. Então, a privação de sono também pode levar a um aumento da atividade de áreas do cérebro responsáveis pela fome e pelo desejo de alimentos ricos em calorias. Olha isso. A pessoa, quando ela dorme mal, dorme pouco, e quando não faz esses ciclos todos necessários de reparação, ela pode, inclusive, mudar o comportamento alimentar dela. Ela pode ter, né, mais fome, vontade de comer mais e coisas mais calóricas. E isso... vocês estão vendo, né? Um ciclo que interfere aí, a pessoa come mais, come porcaria, isso prejudica ainda mais todo o corpo dela, aí ela vai, claro, ganhar mais peso do que deveria, ela vai sobrecarregar o sistema dela ali digestivo e tudo mais, essas comidas também impactam nos hormônios, e aí os hormônios, eles têm um impacto também no seu cérebro, no seu humor, aí, tá vendo? É tudo conectado. Então, é muito importante que a gente olhe pro nosso sono, tá bom? E também pros nossos sonhos que acontecem enquanto a gente dorme. Dito tudo isso, gente, tem também alguns autores que discutem os efeitos a longo prazo da privação de sono, incluindo o risco aumentado de depressão, de ansiedade e outros problemas de saúde mental, tá bom? Então é uma necessidade fundamental. A gente precisa muito olhar para isso. Alguns benefícios que você tem em dormir melhor, tá? Então é processar melhor as informações e memórias, regular as suas emoções, como eu já falei, reparar e recuperar todo o teu corpo, limpar toxinas, regular o teu ritmo circadiano. Isso aqui é uma coisa importante, tá? O ritmo circadiano, gente, é esse ritmo que nos mostra, né, o dia e noite, esse ciclo de dia e noite, e que regula o nosso hormônio, por exemplo, da melatonina, que é muito regulada pela luz do sol. Então, quando o dia tá, escurecendo, a gente já começa a ter alguns sinais de que a gente precisa começar a secretar a melatonina e já é hora da gente ir diminuindo para a gente dormir. E quando o dia nasce, a gente deveria ter, então, um aumento de cortisol, que faz com que a gente fique mais alerta, mais ativo e que a gente acorde e tudo mais. Então, o cortisol, a melatonina e mais um monte de coisas, né, que vão ali se orquestrando, é bastante complexo, tá? Para que a gente possa dormir bem e ter um dia produtivo com boa disposição e tudo mais. Aí a gente tem uma coisa que complica aqui. O que que acontece? Com a luz elétrica hoje, a gente não tem mais esses marcadores de dia e noite. Ou seja, a gente escurece, a gente liga todas as luzes de casa, a gente liga a televisão, a gente tá com o celular o tempo inteiro, aquela luz. Ou seja, o nosso cérebro fica confuso. Né? Era para ser noite, mas tá tudo claro. Então, ele te mantém ativa. Por mais que você comece a ter uns sinais de sono ali em 6, 7 horas da noite, se você liga tudo e continua ativo, se você precisa, né? Muitas pessoas às vezes estudam à noite, trabalham à noite. Então, se você precisa, o teu corpo, ele vai fazendo, ele vai te ajudar. Então, ele vai liberar cortisol. E aí, você vai ficar alerta quando você, na verdade, deveria estar dormindo. Por quê? Porque de manhã cedo a gente precisa acordar, a maioria de nós acorda, tem que acordar para trabalhar, tem que acordar para ir para a faculdade. Então, é tudo muito confuso para o nosso cérebro, basicamente. É por isso que existem algumas práticas que eu vou falar agora que podem ajudar e muito, que é o que a gente chama na terapia. A gente trabalha muito com o paciente essa questão da higiene do sono, que são algumas mudanças de hábitos que vão te ajudar a regular tudo isso aqui para que você possa dormir melhor. Tá fazendo sentido para você aí? Eu sei que eu tô falando bastante coisa, mas eu quis realmente fazer aqui toda essa explicação para você já entender. Isso é muito sério, isso é importante. Eu tô fazendo coisa errada aqui, eu não tô cuidando do meu sono como eu deveria. Agora o que que eu faço? Bom, vamos falar disso. Mas antes de eu entrar nesses pontos, eu quero só fazer aqui um breve convite para você que me acompanha já aqui no podcast, ouve a minha voz aqui toda terça-feira, ou até vê meu vídeo, como nesse episódio, você pode me ver também. Mas se você ainda não me acompanha lá no Instagram, meu arroba é alanaanijar. E lá no meu Instagram eu compartilho diariamente um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, e sendo, né, exercendo meus vários papéis aí que eu tenho para além de psicóloga e podcaster e mãe e tudo mais. E você pode ir lá também ter acesso a outros conteúdos que eu compartilho aprofundando nesses assuntos que a gente já aborda aqui toda semana. Então, você pode me seguir lá e vai ser muito legal te receber também nessa rede social, tá bom? Inclusive, se você tá me ouvindo aqui, compartilha, vai aqui no final, vai lá, compartilha nos seus stories, me marca, me conta o que você achou, né? Manda pros seus amigos que precisam também aprender a dormir melhor, vocês que ficam conversando até de madrugada, né? Mandando direct um pro outro, mandando meme, você que fica no WhatsApp conversando um monte de baboseira, 2 da manhã é hora de você estar dormindo, não é hora de ficar conversando. Então, gente, eu sempre fui a pessoa mais chata com sono. Eu sempre fui muito assim. Eu nunca fiz noite do pijama. Eu nunca virei nenhuma noite na minha vida. Eu, sabe, da meia-noite no máximo, para mim já é uma hora assim indecente da pessoa estar acordada. Então, essa sou eu, porque eu desde pequena dormi muito cedo. Mas você que de repente é uma pessoa um pouco mais noturna, você fala: putz, Alana, é difícil. Eu funciono à noite, eu fico com energia. Tem pessoas que são assim, mas de qualquer forma você vai precisar ajustar os seus horários, porque o mundo ele funciona no horário comercial, né? Então provavelmente você pode até ser super produtivo à noite, mas se você tem que acordar às 6 da manhã, 5 da manhã, você vai ter que dormir mais cedo, não tem jeito, tá bom? Então vamos falar sobre como fazer uma boa higiene do sono. Anota aí, tá? Primeiro de tudo, estabelecer uma rotina regular de sono, tentar dormir e acordar no mesmo horário, na maioria dos dias, inclusive nos finais de semana. Se você faz isso, final de semana você nem consegue dormir tanto assim, né? A não ser que você esteja com um débito de sono muito grande, e aí quando finalmente você pode dormir, você dorme até meio-dia, uma da tarde. Isso é um negócio que eu nunca fiz na minha vida, nunca dormi até meio-dia, nenhuma da tarde. Assim, mostra uma desregulação mesmo, tá bom? Então, é importante que você tente regular esses seus horários de dormir e de acordar. Claro, final de semana pode flexibilizar um pouco mais, dormir até mais tarde. De novo, coisas que quem tem bebê, que acorda 5 da manhã todos os dias, não pode fazer. Mas você pode fazer, dorme um pouquinho mais no final de semana, não tem problema. Mas tenha uma rotina de sono, tá bom? Uma rotina regular de horário. Segundo, muito importante, criar um ambiente de sono adequado. Ou seja, você prestar atenção nesse ambiente, que ele seja um ambiente confortável, um ambiente limpo, com uma luz ambiente, né? Talvez na tua casa seja uma luz branca de teto, aquela bem de hospital no seu quarto. Péssimo, não deveria ser assim. Se você não tem como mudar, cara, compra um abajurzinho de luz amarela, pequenininho, que de noite você liga só ele e o seu quarto fica com aquela luzinha bem relaxante, que já dá vontade de dormir, sabe? Então isso é muito legal, você preparar esse ambiente. Tem gente que vai além, né? Gosta de vela e aromas e óleos essenciais. Bom, isso aí são tudo extras. Mas desde que você tenha um quarto com uma temperatura também adequada. Às vezes tá muito quente ou tá muito frio, sei lá. Sei que depende, se você não tem como ter um aquecedor ou ter um ar-condicionado, mas que seja um ventilador ou abrir a janela, sei lá, deixar ele confortável pra você querer deitar e querer dormir. Sabe aquele quarto convidativo, aquela cama convidativa pra pessoa querer deitar pra dormir? Né? Então tenta fazer isso dentro das tuas condições, claro, mas tenta fazer isso o máximo que você puder. Isso envolve o terceiro item, que é evitar atividades estimulantes antes de dormir. Esse aqui, cara, eu sei que é o mais difícil, porque tem muita gente que tem televisão no quarto, tem muita gente que já tem o hábito de ficar no celular até dormir. Quem nunca fez isso, né, gente? Não vou ser hipócrita, que eu também já fiz. Ficar mexendo, 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 até que a gente começa, tipo, a pescar. E você tava lá no Instagram, daqui a pouco você nem vê mais onde tá, e aí às vezes até dorme com o celular ligado. Já aconteceu comigo, tá? Mas não é o indicado e não é o que eu faço no meu dia a dia. Mas muita gente faz isso. Ou dorme vendo televisão, já se condicionou a dormir vendo TV. Também não é legal. O ideal é que você, pelo menos ali uma meia hora, 40, vamos botar uma hora seria o ideal, uma hora antes, você não usar mais eletrônico, sabe? Você ir pro seu quarto, desliga ali, bota o seu celular no modo avião, você pega um livro, você faz alguma outra coisa que vai desacelerando o teu cérebro. Se você deita com esse ambiente meio escurinho, com um livro, você vai dormir, vai dar sono, tá bom? Em meia hora, 40 minutos, vai te dar sono. Agora, se você ligar a TV, se você pegar o celular, vai te estimular. E você vai acabar, o teu cérebro ele vai acabar ficando interessado ali em outras coisas e vai postergar o teu sono com certeza, tá? Então, presta atenção nisso. E também não é interessante você praticar exercício físico muito próximo da hora de dormir. Então, evitar atividades estimulantes antes de dormir. Isso é muito importante. Então, tenta relaxar, como eu falei. Ler um livro, ouvir uma música calma. Realmente relaxar o teu corpo, a tua mente nessa uma horinha antes de dormir. Outra coisa importante é evitar alimentos estimulantes perto da hora de dormir, como café, como chá, refrigerantes, álcool. Isso aqui é básico, mas as pessoas erram muito. Até meu marido, ele é super estimulado com um café. Assim, tem gente que até toma um cafezinho, vai 5 da tarde e consegue dormir 10, 11 da noite. Mas se você é como meu marido e o café ele te deixa pilhado e prejudica o teu sono, cara, não toma. Não toma depois do meio-dia ali, toma só um depois do almoço e depois já não toma mais, porque vai te vai alterar, vai te deixar mais estimulado. Então toma cuidado com isso também. Outra coisa importante, gente, é evitar dormir durante o dia. Se você tiver que dormir durante o dia porque tá muito cansado, né, tentar limitar ao máximo para que isso não afete o teu sono da noite. Então, assim, no máximo 30 minutinhos, às vezes 20 minutinhos que você consegue. Esses dias eu tava indo pro mestrado e eu tava com muito sono. E eu cheguei lá e eu dormi no estacionamento 20 minutos. E foi ótimo, assim, deu uma recarregada pra eu poder ir pra aula e tal, e não me prejudicou em nada o sono à noite. Agora, aquele sono que você faz no final de semana, à tarde, que você capota 4 horas e acorda mal-humorado, tipo grogue, aquele sono, ele ele vai prejudicar teu sono à noite. Você vai ficar sem sono e vai dormir super tarde, aí vai querer acordar tarde, e aí você entra nessa bola de neve aí, que você não consegue dormir o tanto que precisa dormir nos horários certos. Então toma cuidado com isso, tá? Outra coisa, só pra gente fechar mesmo, é usar a cama apenas para dormir, evitar trabalhar, levar computador pra cama, né? Eu já falei aqui da televisão, mas muita gente usa a cama pra trabalhar, tipo, vai deitar, mas pega o computador, responde e-mail, fica no celular respondendo mensagem de trabalho. Gente, eu não vou ser hipócrita de dizer que nunca faço isso. Às vezes eu faço, mas não é o ideal e não deve ser um hábito. É isso que eu tô falando aqui, tá bom? Eu sei que algumas coisas que eu tô dizendo pode ser muito diferente do que você já faz hoje, mas tenta fazer pequenas mudanças. Bom, vou diminuir o café no final da tarde, eu não vou mais tomar café no final da tarde, eu vou, né, botar um despertador para uma hora antes do horário que eu vou dormir, eu parar de mexer no celular e desligar a televisão e fazer alguma outra coisa. Então, pequenas mudanças, começa fazendo essas pequenas mudanças que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a dormir melhor, tá bom? Então, esse foi o nosso episódio sobre Precisamos Falar Sobre o Sono. Espero que você possa ter uma boa noite de sono hoje. Já começa a colocar em prática aí e me conta. Claro que não é uma noite, você vai estar plena amanhã, não. É um hábito. É realmente algo que precisa mudar e você tem a vida inteira pra executar essas mudanças e pra colher os frutos disso, tá certo? É isso, minha gente. Nos vemos semana que vem. Um beijo e até a próxima.